O Ministério Público divulgou na última sexta-feira uma lista com 56 nomes de estabelecimentos que supostamente teriam negociado com o grupo que abatia cavalos e comercializava carne de forma clandestina. A divulgação dos nomes dos locais, porém, ocorreu antes do julgamento da Justiça, o que acabou gerando controvérsias. Conforme o presidente da OAB Caxias do Sul, Rudimar Luiz Brogliato, a divulgação dos nomes não teria ferido a lei, mas prejudicou a defesa dos proprietários dos estabelecimentos.
Olha, eu não vou dizer que feriu a lei, porque os processos, em geral, eles são públicos, né? Os processos, eles têm restrição em algumas situações, quando são de família, quando envolvem algumas questões, quebra de sigilo fiscal, bancário, né? Coisa desse gênero assim. Esse especificamente, eu não sei se ele tem alguma dessas situações para eu dizer que seria ilegal a divulgação. Mas ela não me parece adequada, porque uma coisa é o processo ser público e a pessoa interessada ir lá no fórum olhar o processo, né? Tá. E outra é o Ministério Público pegar e fazer uma nota divulgando o nome daqueles estabelecimentos. É, porque o que acontece? Essa divulgação ela já acaba fazendo um pré-julgamento, né? Um pré-julgamento porque a sociedade... Ninguém mais vai frequentar esses estabelecimentos. E se depois, eventualmente, ficar demonstrado durante o processo que aquele estabelecimento não tinha culpa, não tinha nada de irregular, quem que vai pagar esse prejuízo, né, que o estabelecimento teve? Esse é o problema dessa forma de divulgação, que ela dá um aspecto muito midiático para a situação saindo da esfera jurídica. Isso nesse ponto que a gente entende que é inadequada essa divulgação do Ministério Público. Eu acho que o problema ele é muito maior para a defesa desses estabelecimentos, porque, como eu falei antes ali, acaba tendo um pré-julgamento, né? E tu imagina esses que são em... Alguns aí que não são localizados na área mais central, que são em bairros... coisa assim, até os proprietários ficam até com um certo risco de vida, né? Uma vez que sempre tem aquelas pessoas que se revoltam com aquilo ali, podem fazer algum ato de desinteligência. Então fica bastante complicado para quem está sendo, quem foi denunciado ali, para quem está sendo, teve seu nome colocado sem uma decisão definitiva.
Outro aspecto apontado por Brogliato é que a permissão da continuidade do funcionamento desses estabelecimentos, sem nenhuma intervenção da vigilância sanitária, demonstra que não há irregularidades. Por isso, a divulgação da lista teria sido precoce.
Então, assim, porque se persiste alguma irregularidade em algum desses estabelecimentos, mesmo desses que foram denunciados, então caberia a vigilância sanitária ter fechado o estabelecimento. Agora, no momento que eles estão abertos, eles estão funcionando. Então, não tem muito sentido isso fazer a divulgação, porque mesmo que algum deles ali tenha efetivamente o problema ali dessa acusação, se o estabelecimento continua aberto, é porque agora ele não tem mais problema. É que agora ele não tem mais problema nenhum. Ou senão, tu tem um problema maior ali, que é de fiscalização por parte do município. Então, tu imagina o desespero agora que deve estar dessas pessoas, dos proprietários desses estabelecimentos ali, que vão acabar fechando, né? Porque não vão ter clientes. E aí, numa divulgação prematura, porque mais adiante pode acabar aparecendo ali que não tem nada de errado, né? Pode não ficar constatado nada nesses laudos.
Conforme o advogado, os proprietários podem entrar com uma ação contra o Estado para reparar os danos caso consigam comprovar que não tiveram envolvimento com o grupo criminoso e que não adquiriram os produtos sem procedência.
Eles podem entrar com a ação buscando os prejuízos que tiveram, mas aí não é contra o Ministério Público, é contra o Estado, né? Porque o Estado responde pelos atos dos seus agentes. Então, eles são agentes do Estado, né? Eles falam em nome do Estado. Então, ao fim e ao cabo, se eles tiverem o ressarcimento desse prejuízo, quem vai pagar a conta somos nós, que pagamos impostos, né? Porque o recurso, quando ele sai do Estado, ele sai do nosso bolso. Mas eles têm essa possibilidade, sim, se ficar demonstrado ali que a conduta estava correta, que não ficar confirmada essa acusação, eles vão poder buscar os prejuízos, sim, do Estado.
Caso fique comprovado, por meio de provas, o envolvimento dos proprietários com o grupo que comercializava carne imprópria para o consumo, as penalidades podem variar de multa até prisão, segundo explica Brogliato.
No caso, ali, propriamente, sem conhecer exatamente ali todas as provas, o próprio conteúdo disso, mas normalmente, nesses casos, eles entram com ação civil pública, que é uma ação onde vai pedir ali o fechamento desses estabelecimentos e uma indenização para a coletividade, algum valor que iria em favor do Fundo de Defesa do Consumidor, né, enfim, para outros atos de fiscalização. E também pode também resultar em condutas criminais, né, porque existe uma lei ali, adulterar alimentos é crime também, além do problema ali em relação ao consumidor, Código de Defesa do Consumidor também é crime, né? E aí também poderia até ter penas, né? Penas, prisão, enfim, ali dessas pessoas que fizeram isso.
Isadora Martins, para a tua Rádio São Francisco.